Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, os últimos dias têm sido constante o discurso de todos na nação, praticamente, ou nas rodas de conversa e avaliações sobre a questão da segurança pública. Nas escolas...
É o assunto.
É o assunto.
Vou falar também desse assunto.
Nas escolas e em todos os lugares. E eu tenho visto muitas críticas sobre a questão do fato do Exército estar no Rio de Janeiro. E, como eu tenho dito aqui, não sou da base do governo e não cabe aqui a mim fazer defesa do governo. Cabe a mim fazer também a discussão desse tema, porque sou um dos parlamentares que, desde que entrei aqui, tenho tido uma preocupação muito forte com a questão segurança pública, porque nela militei durante 23 anos. E desde que entrei aqui também, senador Paulo Paim, tenho dito que o Brasil enxuga gelo e que faz uma inserção na segurança pública de forma errada. E por quê? Porque combate o narcotráfico no varejo, nos bairros dos grandes centros, sendo que pode fazê-lo no atacado, nas fronteiras. E nós temos fronteiras abertas no Rio Grande do Sul, no Paraná, em vários estados brasileiros, Mato Grosso, e nós temos uma grande fronteira aberta aí no país inteiro. Só no Mato Grosso são 700 quilômetros de fronteira aberta por estradas e fronteira seca e 200 por rio. Então, é necessário um esforço concentrado para que haja uma dificuldade de que os armamentos ilegais, os armamentos de guerra venham parar nas mãos dos traficantes, nas mãos dos bandidos nos grandes centros brasileiros. Pois bem, mas isso nunca aconteceu. E vez por outra, independente do governo, seja Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma ou esse agora, os governos estaduais, de vez em quando há uma crise, eles se veem impotentes diante do poderio armamentístico das quadrilhas e pedem socorro ao governo federal, seja pela Força Nacional, seja via as Forças Armadas. Mas o que eu fico pasmo é de ver, senador Paulo Paim, algumas discussões de ditos especialistas. Eu não digo nem da turma do debate político, porque quem está no debate político não cabe estar elogiando quem está na situação. Então, o papel de quem está no debate político é fazer isso mesmo. Ele está na luta política, na luta pelo poder, e poder não se dá, poder se toma ou pelos argumentos, ou pela força dos argumentos, ou pelos argumentos da força, como a gente vê em alguns países. É assim que o mundo sempre foi. Ou se toma o poder pelas armas, ou pela força dos argumentos. Então, eu respeito o embate político de vir aqui um senador e falar isso aí está tudo errado, mesmo que no passado tenha feito. Mas o que me pasma é os ditos especialistas tentar manipular as pessoas de boa fé. E aqui eu queria fazer um parênteses aos professores de História e Geografia, que pudessem fazer uma reflexão, porque o público em que geralmente eles estão trabalhando é um público muito vulnerável. É um público que eles deviam estar ensinando e não colocando coisa vazia. E eu fui professor, eu vou dar um recado. Vá preparar a aula, vá preparar uma boa aula, para preparar bons alunos, para poder também fazer a crítica e não fazer discurso fácil sobre o que passou no Jornal Nacional ontem à noite. Porque eu vou tirar pelo que meus filhos chegaram em casa falando. Que é um absurdo que as forças de segurança vão entrar nos bairros e, como vai haver tiroteio, vai haver bala perdida e pessoas inocentes vão morrer. Esse argumento ele é raso, porque no Brasil já está tendo aí todos os anos 60 mil mortes, boa parte delas por balas perdidas. E essa história de que vai morrer inocentes já estão morrendo todos os dias. Inclusive, esse ano, vários inocentes morreram no útero da mãe por balas perdidas. Como é que esses professores conseguem se indignar com as forças de segurança entrando nos bairros e não conseguem se indignar quando essa bandidada está solta com fuzis, atirando em pais de família, fazendo, estourando portas, fazendo o que querem com as pessoas, roubam, lá quem mora nesses bairros tem que comprar gás da milícia ou dos bandidos, ou a TV acaba, ele não pode ter uma, ele tem que comprar das milícias. Quer dizer, como é que se pode tolerar esse estado paralelo e criticar quando alguém faz alguma coisa? é perfeito aquilo lá. Não, está tudo errado. Eu, inclusive, disse o seguinte: presidente Temer, faça um bem pelo Ministério da Justiça. Demita imediatamente esse ministro da Justiça. E aqui não é nada pessoal contra o ministro. Aliás, acho ele uma pessoa muito, muito instruída. Tem um currículo muito bonito, foi um grande magistrado, mas ele demonstrou, senador Paulo Paim, que ele não serve para estar à frente do Ministério da Justiça. E é normal. Se me colocar, senador Paulo Paim, para jogar na seleção brasileira, eu provavelmente não servirei para gandula. Cada um tem suas aptidões. Então seria muito de bom alvitre que o ministro Torquato Jardim, em nome nem da pátria, nem de outra coisa, mas em nome do currículo dele, ele pudesse, senador Roberto Requião, pedir demissão hoje, fazer um bem para a pátria. Por quê? O ministério mais tradicional da República é o Ministério da Justiça. Nas mãos dele, esse ministério está se esvaindo. Estão falando até em criar Ministério da Segurança Pública. Ora, o que é que vai ficar o Ministério da Justiça? O tradicional Ministério da Justiça vai ficar lá para cuidar de papel do consumidor, algumas coisas dos portos, e eu não me lembro de mais de alguma coisa que ele vai cuidar. Então, na mão dele vai se acabar o Ministério da Justiça. Mas não é só mais isso. Não é só isso o que eu estou preocupado. É que ontem, na contramão de tudo que está acontecendo, o ministro da Justiça tomou uma decisão que foi uma das mais infelizes que eu já vi. Porque veja bem o que está acontecendo, e eu quero que vocês que estão me assistindo acompanhem o meu raciocínio. Nós temos defendido aqui a criação do ciclo completo de polícia, como é na maioria dos países no mundo inteiro. O que significa o ciclo completo de polícia? Significa que aquele agente que representa a autoridade policial do Estado, quando ele chega em alguma ocorrência, aquilo lá vai ter um ciclo completo. Ele vai começar a ocorrência e terminar. E para que vocês possam me entender mais corretamente o que é isso, vou citar o caso de um turista que teve o seu carro alvejado e furaram os pneus do turista. E aí o carro ficou parado. Ele acabou batendo o carro e ele chamou a polícia de trânsito. A polícia chegou, fez o boletim e falou: bom, agora você tem que ligar para a polícia, para a polícia civil, porque teve tiro aí no seu carro. Bom, aí ele ligou para a polícia, demorou mais um bocado para chegar alguém para fazer essa perícia. Ele foi para a delegacia, ficou mais 4 horas, quer dizer, ficou sendo jogado de agente em agente do Estado. Então, o que se defende é que é o seguinte: se uma ocorrência começa com a polícia, que possa terminar com aquela polícia sem precisar estar jogando uma para outra. Só para dar outro exemplo, hoje a PM apreende uma droga ou uma arma, ela tem que ir para a delegacia, ficar lá 3 ou 4 horas esperando um delegado, que no Brasil também é uma outra excrescência esse estilo de inquérito, porque é uma coisa cartorária. Delegado não vai onde ocorre a ocorrência, ele fica lá, é uma espécie de juiz, espécie de documento para tal lugar, colha-se o depoimento de tal fulano. Quer dizer, é um burocrata que assina o documento que vem do escrivão, que a gente chama de escravão, porque o delegado de fato em todas as delegacias brasileiras é o escrivão, é quem toma depoimento, é quem faz tudo. Então, o que se defende é que haja uma polícia moderna, uma polícia rápida, ágil. Por que que as nossas... existe até um jargão de que, no Brasil, o processo penal, existe a verdade real e a verdade processual? É porque, no meio dessa papelada, vai se criando uma outra história. Por quê? A maioria das vezes o sujeito não foi lá e vai se criando essas coisas. Bem, diante desse fato, é que se defende o ciclo completo de polícia. Mas o Ministério da Justiça, através do ministro da Justiça, inovou. Criou um novo ciclo completo de polícia. E que ciclo completo de polícia é esse? Veja bem, manda-se o exército para dentro dos bairros brasileiros para exercer a função da polícia militar. Bom, com a polícia militar... E manda-se para lá por quê? Manda-se porque está dizendo que o Estado, os Estados, não estão dando conta, através da polícia militar, da polícia civil, de dotar a segurança pública dos meios necessários para combater a criminalidade. Pois bem, então manda-se o exército. Aí a polícia, ao mesmo tempo, pega-se, aí tem a Força Nacional, que ao mesmo tempo é tirada desses estados. E a Força Nacional é composta e mandada também para certos estados. Tá bem. Como a polícia fica ociosa, então vamos fazer o que agora? Vamos mandar a polícia militar para cima das rodovias federais, que é do governo federal. Mas peraí, o governo federal não estava fazendo uma intervenção para ajudar os estados? Como é que agora a polícia militar vai atuar nas rodovias federais? Bom, já se dizia que nenhuma rodovia estadual era policiada porque os governos estaduais não têm efetivo para fazer policiamento nas rodovias estaduais. Não, mas agora vai fazer em cima das rodovias federais. Bom, mas os bairros também estão precisando do exército porque não tem policiamento para fazer esse patrulhamento, esse policiamento ostensivo. Mas vamos mandar a polícia militar para ajudar. Vamos pegar de Minas, vamos pegar do Espírito Santo, vamos pegar não sei para onde e colocar em cima das rodovias federais. Que conversa é essa, meu irmão? Que coisa mais esquisita. Então o senhor acaba com o Ministério da Justiça e agora também o senhor começa um desmonte da Polícia Rodoviária Federal fazendo gambiarra. Isso é inadmissível. Agora vamos criar um outro modelo. Vamos criar um outro modelo. Então vamos pegar agora, fazer também uma gambiarra de polícia para colocar dentro da Polícia Federal, que vai ser... Nós temos que parar de fazer gambiarra. E aqui eu vou explicar para quem não sabe o que é gambiarra. Gambiarra é aquele troço que a gente faz em canteiro de obra, é um fio numa tomada que se coloca, que geralmente dá choque, que acaba ficando mais cara a gambiarra do que se você fosse fazer uma instalação normal. Então, estou fazendo esse relato aqui para dizer que nós vamos muito mal. Nós vamos muito mal na segurança pública e não é por tudo que nós já vimos. É porque o estranho é que o governo acaba de marcar um golaço com a intervenção no Rio de Janeiro, apoiado por 80% da população brasileira, e vem o Ministério da Justiça e começa a degringolar tudo. Então, eu penso que a segurança pública, ela começa a melhorar no momento que o presidente Temer tomar pulso, embora sendo um amigo dele, tem que chegar e falar, olha, eu vou te rebaixar para cima, eu vou te colocar num outro ministério, que talvez ele se adeque melhor, mas não no Ministério da Justiça. Ali nós não precisamos de um magistrado, nós precisamos de uma pessoa que, acima de tudo, tenha sensibilidade, que possa saber que cada coisa precisa estar na sua devida caixa. Porque está virando uma coisa muito louca. E houveram, eu tenho dito, nos últimos 10 anos, por 14 vezes o Exército esteve no Rio de Janeiro. Já houve, inclusive, na época do Itamar Franco, intervenção, sim. O Exército tomou conta de tudo, só não foi aprovado aqui pelo Congresso. Mas foi a intervenção que tomou conta, inclusive, das delegacias e tudo mais. Agora, isso não é o problema. O problema é não ter, é o sujeito estar à frente do principal ministério, mas não ter não ter a batuta. É como se fosse um maestro que não rege a orquestra. E quando rege, acontecem esses desafinos. Como é que você vai pegar uma polícia centenária e começar a desmontar, que não está fazendo com a Polícia Rodoviária Federal? Isso não faz sentido. Bom, se está faltando efetivo ali em São Paulo, faz o seguinte, pega de outros estados então e faz essa coisa emergência e coloca ali para cumprir as suas funções. Não, eu vou fazer uma gambiarra de colocar outra polícia para ficar multando. Que multando? Que história é essa de polícia militar ir para cima da rodovia multar? Se o negócio é segurança pública, senador Paim, que loucura é essa? Então está tudo muito estranho. E isso passa uma insegurança maior ainda para o cidadão, porque quando ele olha aquilo lá e fala, tem alguma coisa muito errada. É que tem coisa fora do lugar. É o tal do ajeitadinho, do puxadinho que não dá certo. Eu gostei muito quando você coloca um general, quando você coloca as pessoas que trabalharam lá na favela de Solé, lá no Haiti, que era uma favela, uma coisa terrível, muito pior do que os bairros do Rio de Janeiro, e que trabalharam lá e que mantiveram, deram segurança para o pessoal do Haiti. Eles têm experiência nisso. Falei, bom, vai estar com pessoas preparadíssimas e tal. Está encaminhando muito bem. De repente vem uma gambiarra atrás da outra. E aí vem com essa conversa de esse desmonte. Então eu penso o seguinte, se for para o ministro ficar ali sendo manietado ou por parte dos delegados ou por parte dos generais, que se faça o seguinte, presidente, ou coloque logo um general ou coloque logo um delegado como ministro da Justiça. Desde que esse ministro entrou, que eu tenho sentido a forma como ele trata a Polícia Rodoviária Federal. Parece que tem uma coisa delimitada, porque nós já tentamos de todas as formas, e eu falei aqui, senador Paulo Paim, nós fizemos um projeto de segurança muito antes dessa história aí de começar a falar em segurança pública. Para quê? Para as fronteiras. Pedi uma audiência na Presidência da República para falar com o presidente Temer para apresentar esse projeto. E óbvio que eu não vou lá, eu sou um parlamentar, eu não vou apresentar um projeto da minha lavra. Quem cabe apresentar um projeto de fronteira? Bom, quem trabalha nas fronteiras, e hoje quem trabalha nas fronteiras? Quem tem feito o trabalho da fronteira tem sido a Polícia Rodoviária Federal. E estou falando dela aqui, não é porque fui membro de lá, não. Mas aí falei, fica deselegante que eu vá ao presidente da República falar sem que convide o representante dessa instituição. E falei para a minha assessoria que anunciasse que iria junto também o diretor da Polícia Rodoviária Federal. E mandei convidar e falei do que se tratava. Já tinha pedido que eles elaborassem um projeto para as fronteiras, porque Mato Grosso apreendeu nos últimos 5 meses 4 toneladas de cocaína, senador Paulo Paim. Então está havendo alguma coisa estranha que nunca houve. Está havendo uma entrada muito forte, fuzis e tudo mais. Bem, quando, para minha surpresa, fiquei sabendo que o ministro falou, não, diretor não vai não. Não vai lá não. E mais, ele boicotou a agenda, porque a agenda não saiu, a agenda com o presidente da República não saiu, não. Então, assim, no momento que nós... E eu não sou adversário, então estamos querendo apresentar algo para a fronteira, algo que eles não têm. Porque se eles apresentassem, não precisava. Se o ministro da Justiça apresentasse um projeto, não precisava. E eu estou falando, não é de algo que eu ouvi falar, não, algo que eu conheço. Trabalhei há 20 anos ali naquela fronteira. Eu sei Trieiro. E não sei onde é as estradas cabriteiras, não. Não sei onde é a estrada onde passa a cocaína. Eu sei é os trieiros, onde os sujeitos descem do carro, colocam a cocaína nas costas e anda 50, 60 quilômetros com as drogas na costa para passar pelos postos. Então, bom, fui fazer essa contribuição. Não pode, não vai lá. Falei, pergunte para o ministro o que vai ser feito então. Bom, até agora não foi feito nada. Mas qual é a solução? Desmontar a Polícia Rodoviária Federal, colocar PM, que já não dá conta das cidades, nas rodovias. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu não tenho compromisso com erro. Eu tenho defendido aqui quando eu acho que as medidas são corretas, mas, presidente, o senhor me desculpe. Se for para ficar esse ministro aí, eu vou lhe dar um conselho. Traga José Eduardo Cardoso de volta, porque pelo menos era um ministro que ouvia todas as pessoas, fosse da oposição da situação. Porque esse rapaz aí, ele não nasceu para ministro da Justiça. E já encerrando, eu quero deixar aqui agora um recado para o meu estado de Mato Grosso. Estou indo daqui a pouco numa reunião na FUNAI. Vou tomar, inclusive, vou pedir alguma sugestão para o senador Requião, que ele geralmente receita isso aqui, Lexotan, alguma coisa, mas vou tomar alguma coisa para ficar calmo, porque estou ali indo à FUNAI. FUNAI e IBAMA é certeza de estresse. Por quê? Cito aqui o caso do IBAMA, que nós estamos há 8 anos com uma rodovia precisando de licenciamento, senador Paulo Paim. O IBAMA enrolou, e agora chegou e disse que não, vai ter que fazer o EIA RIMA de novo, porque venceu. Venceu porque eles ficaram pedindo papel esses 8 anos todos. O Mato Grosso não aguenta mais isso. Agora estou indo ali no FUNAI em relação ao BR-174. A BR que é mais antiga do que o próprio Mato Grosso. Mas eles ficam enrolando com a história do componente indígena. O dinheiro está lá. Todo mundo já falou, olha, diga quanto é. A FUNAI não diz. Os índios estão querendo, a população está querendo, todo mundo está querendo a rodovia. Mas a FUNAI está lá, inerte. Passou 2 meses a superintendente da FUNAI sem atender um telefonema de ninguém. Quando ficou sabendo dessa reunião hoje, agora já se manifestou lá. Então, é estressante isso. Eu sou menos paciente, eu sinceramente já disse que essas pessoas têm que ser varridas do serviço público. Ou faz seu serviço ou pega o boné e vai embora. Que nem eu disse para a senhora, presidente do IBAMA, há poucos dias. A senhora se demita, e não é pessoal. Ah, meu Deus, você está pedindo demissão de todos os servidores que não atendem às demandas do Estado? Estou. Porque quem não tem competência, deixe outro. O Brasil tem muita gente com competência que faz as coisas andarem, senador Paulo Paim. E não dá para esperar mais essa história de ficar o país travado por papéis. As pessoas esperando rodovias com atoleiro e tudo. Ah, não pode. Uma rodovia que está há 50 anos lá, aí vai duplicar. Não precisa de mais licenciamento na borda. Se a rodovia, quando é feita, e o senador Requião já foi governador, sabe disso, uma rodovia, quando ela é feita, ela já tem uma margem de 35 metros, 40 do 8, já para que, se precisar haver uma expansão, é dentro daquele limite que vai fazer. Portanto, se houve aquele primeiro licenciamento, por que diabos tem que fazer outro licenciamento para aquela margem que já foi feita? Se tinha estrago ali, já foi feito. Não, tem que haver outro licenciamento. Aí antropólogo ganha dinheiro, não sei quem ganha dinheiro, gasta boa parte do dinheiro da obra com projetos. Teve um projeto lá no Mato Grosso, só com um projeto, 12 milhões. Que diabo é isso? Se já tinha sido feito? Então, o dinheiro com isso vai pelo ralo, senador Paulo Paim. Isso é inadmissível. Então, a gente tem que ficar indignada com esse estravamento. E já encerra o senador Paulo Paim, dizendo que ontem foi criado, lá em Lucas do Rio Verde, o grupo BR-163. Porque ali também, há 10 anos, se espera pela duplicação da rodovia. As pessoas estão pagando pedágio e não tem a rodovia duplicada. E mais, é um acidente atrás do outro, senador Paulo Paim, porque toda a soja que é escoada pela BR-163. E é um caminhão atrás do outro. Quando há o conflito de carros pequenos com veículos pesados, isso é mortal, é letal. E está morrendo pessoas uma atrás da outra. Então, eu pedi uma audiência ao presidente do BNDES, desde o ano passado que nós vamos finindo. Foi mandado dinheiro para todo mundo, e eu não vou aqui ficar citando, mas eu não estou entrando nesse julgamento de mérito. Eu quero simplesmente que possa ser liberado os 3 bilhões que precisa para ser terminado a rodovia do Mato Grosso. Ah, não pode porque é compliance, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque é Lava Jato, porque... Não quero saber por quê. Mato Grosso contribui para esse país e vocês estão como um banco de desenvolvimento nacional. E Mato Grosso se insere nesse quesito de desenvolvimento nacional, porque hoje 27% da safra nacional sai de lá. Um quarto da balança comercial é Mato Grosso que contribui. Então não venham com essas churumelas, um banco que emprestou dinheiro até para construir a mansão da mãe do presidente Santos em Angola. Então vocês não venham com essa churumela agora de dizer que é por causa da compliance que não pode mandar para construir uma rodovia centenária lá no estado de Mato Grosso.